A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com o advogado e professor, o Dr. Francisco Monteiro Rocha Júnior, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre crimes e corrupção. Ele vai explicar no que caracteriza-se a corrupção política, como é formalizada a acusação desses crimes no sistema judiciário brasileiro e também qual é a diferença entre a corrupção ativa e passiva. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Eu quero cumprimentar aqui o Dr. Francisco. Bom dia, doutor. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia. É um prazer estar aqui e debater esse tema que é absolutamente relevante nos dias de hoje, que diz respeito às relações entre as autoridades públicas, o trato, né, da coisa pública e os desvios que vêm ocorrendo, como a gente vem acompanhando, né, diariamente aí pelos nossos noticiários. Então é importante a gente debater esse tema, claro. E eu fico à disposição.
E doutor, para a gente começar então a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente esclarecer para os nossos ouvintes no que consiste o crime de corrupção?
Bom, corrupção, na verdade, a gente acaba designando como se fosse um gênero no qual existem várias espécies de crime. Então, se a gente pegar o Código Penal, além dos crimes tradicionais de homicídio, furto, crimes contra a dignidade sexual, esses crimes que a gente normalmente lembra do direito penal, nós temos um capítulo inteiro do Código Penal, a partir do artigo 312, que trata de uma série de crimes que podem ser praticados por funcionários públicos ou, inclusive, por particulares contra a administração pública. Então, ali são os crimes de corrupção ativa, passiva, concussão, inserção de dados falsos em sistema. Então, tem uma série de crimes que, de um modo geral, o que eles têm em comum? Essa ofensa à administração pública. Né? Você desviar das normas em proveito próprio, em proveito de outras pessoas. E algumas dessas condutas, elas são eleitas pelo legislador como sendo crimes. Claro que não é tudo que é uma má conduta na administração pública que chega a ser crime. Então é importante realçar isso, que essa é exatamente a fronteira entre o direito administrativo e o direito penal. Né? No direito penal são as condutas mais graves que vão receber crime. E o direito administrativo são aqueles processos, por exemplo, de um servidor da Caixa Econômica que acaba desobedecendo uma determinada norma e aí vai ter uma sanção lá de suspensão, de advertência. Isso a gente está tratando do direito administrativo. No direito penal, lógico, é quando a sanção ela inclui uma privação de liberdade.
E, doutor Francisco, no que caracteriza-se a corrupção política?
Bom, aí também a gente segue dentro desse mesmo gênero, né, grande, que é a corrupção. E a corrupção política, ela se desdobra em várias espécies. Né? Nós não temos um tipo penal específico para isso, ou seja, não tem um artigo do Código Penal que preveja lá o que é corrupção política. Né? Mas vai ser uma série de leis, como corrupção ativa, corrupção passiva. Inclusive, hoje não tem como dissociar isso tudo de lavagem de dinheiro, de evasão de divisas, ou seja, é uma série de crimes que caracterizam essa confluência entre o mundo político e o direito penal. Né? Uhum. Então, é importante deixar ressaltado isso para o ouvinte, né, que nós não temos um artigo específico, mas uma série de crimes que podem ser cometidos por agentes públicos e especificamente por agentes políticos, aqueles que são eleitos.
Doutor, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor, então, qual que é a diferença entre a corrupção ativa e a corrupção passiva?
Isso é bem importante. Por quê? Porque a corrupção passiva, ela está prevista no artigo 317 do Código Penal e ela tem a ver com solicitar ou receber. Ou seja, nós estamos tratando do funcionário público que vai solicitar ou vai receber uma vantagem indevida. Né? A vantagem indevida normalmente a gente associa a valores, a dinheiro, mas pode ser diversas outras coisas. Né? Pode ser um ganho político, eu vou te ajudar porque você vai me trazer tantos votos, independentemente da questão financeira direta. Eu vou te ajudar porque você vai arranjar um emprego para minha filha. Uhum. Eu vou te ajudar por uma série de questões, né? Mas sempre solicitando ou recebendo. Então eu solicito, puxa, você pode me ajudar que aí eu vou conseguir isso para você ou você vai conseguir isso de mim. Então, essa que acaba sendo a relação da corrupção passiva. Talvez você venha me perguntar agora, o que, que é a corrupção ativa? Uhum, né? A corrupção ativa é justamente o contrário. É o particular que vai oferecer, que vai solicitar para o agente público. Né? Então, normalmente, são condutas que estão associadas, ou seja, a corrupção como um gênero e aí a ativa por parte do particular e a passiva por parte do agente público, que é quem está efetivamente, né, incrustado ali na máquina do Estado. Tá? Uhum. Mas são tipos diferentes. E a corrupção passiva tem a pena de reclusão de 2 a 12 anos e a corrupção ativa está no artigo 333, também com a pena de reclusão de 2 a 12 anos.
Uhum. Doutor, eu vou pedir para o senhor explicar agora para os nossos ouvintes também o que seria um crime de concussão.
A concussão já é uma espécie bastante semelhante, mas com uma característica que é a seguinte. Na corrupção passiva, como nós vimos, o agente público ele solicita, né, ele recebe. Na concussão, já é uma gravidade maior, porque ele exige para ele mesmo ou para outra pessoa, uma vantagem direta ou indireta, como a gente vinha explicando. Né? Então, essa que vai ser a principal distinção. Na concussão, ele exige. E aqui a gente tem uma diferença em relação ao cidadão comum. Por quê? Veja só, na corrupção ativa e junto com a corrupção passiva, ambos estão participando da mesma conduta delituosa, né, a partir de 2 diferentes enfoques. Um está ofertando, o outro está recebendo, mas eles estão num acordo, certo? Uhum. Então, ambos vão ser acusados num processo criminal. Na concussão, como a gente tem essa exigência, o cidadão que está do outro lado, ele acaba sendo a vítima do crime, entendeu? Então, ele está numa situação em que ele não tem como agir, ele vai ter que se submeter àquela exigência descabida e aí nós entramos, né, nessa situação em que ele é vítima do crime. Essa tem sido uma discussão bastante presente, inclusive, na Operação Lava Jato, porque a defesa de muitos dos empreiteiros, né, eles têm sustentado essa tese de que, na verdade, foram vítimas de um esquema que, né, tinha como pressuposto obter recursos para as eleições, etc. Mas até agora essa tese não tem sido acolhida, e tem sido, ao contrário, acolhida a tese de que participavam todos, estavam todos em conluio, portanto, corrupção ativa e corrupção passiva, e não concussão e vítima de concussão. Ou seja, eles estão sustentando que eram vítimas de uma concussão.
E, doutor Francisco, algumas pesquisas revelaram que apenas 27% das investigações de crimes de corrupção viram efetivamente denúncias no Brasil. E, na opinião do senhor, falta efetividade nas investigações desses crimes de corrupção e de crimes financeiros?
Aí ainda tem um dado que eu acredito que vem antes disso, né? Que é o dado de quantas corrupções se transformam em investigações, né? Que é um dado anterior a isso.
Então, mais difícil ainda.
Mais difícil ainda, né? Tem um conceito, né, na criminologia, e que a gente pode utilizar aqui, que é o da cifra oculta da criminalidade. Ou seja, qual a quantidade de crimes que acontecem todos os dias sem que nunca isso seja levado para as autoridades públicas, né? É muito difícil você chegar a isso, realizar uma pesquisa, né? Porque, se imagine o pesquisador chegando na tua casa e daí, você cometeu algum crime hoje que você não comentou com alguém? Ninguém, né, vai comentar isso, né? Ninguém vai responder um questionário desse. Mas tem um criminólogo italiano que ele falava que a cifra oculta é acima de 99% do total de crimes. Então, 1% do total de crimes acabam sendo comunicados formalmente. Desse 1%, segundo a pesquisa que você diz, um quarto, né, 27%, são aqueles que efetivamente se transformam em ação penal. E aí, dos que se transformam em ação penal, logicamente, não são todos que vão redundar numa condenação. Ainda vamos ter as absolvições. Pode haver acusações indevidas, erros procedimentais, etc. Então, uma dificuldade muito grande na criminalidade de uma maneira geral, e mais especialmente nessa criminalidade da corrupção. Por quê? Porque ela não deixa tantos traços, ela não deixa tantos elementos de prova como acontece com os crimes tradicionais. Ou seja, um homicídio, você sempre vai ter a vítima, exceto se o corpo não for encontrado, mas mesmo assim você tem uma série de indícios, onde que aquelas pessoas estavam naquele dia, um crime patrimonial, o furto, o roubo, a mesma coisa. E aqui nós temos um acordo entre duas partes que vão ficar em silêncio. Então, essa que é a grande dificuldade. Então, hoje tem sido desenvolvidos uma série de instrumentos de investigação para dar conta dessa nova feição do direito penal. Como são as interceptações telefônicas, as interceptações telemáticas, e aí a gente está falando de quebra de sigilo de mensagens, de WhatsApp, de Facebook, a quebra de sigilo fiscal, a quebra de sigilo bancário. Então, nós temos uma série de instrumentos para dar conta desse novo tipo de criminalidade, que envolve não só a corrupção, mas envolve os crimes do colarinho branco de uma maneira geral. Né? Então, nós temos toda essa série de novos instrumentos processuais. Mas, mesmo assim, é muito difícil. Não temos estrutura, a estrutura da Polícia Civil aqui no Estado, ela está bastante combalida, né, por uma série de questões, e principalmente questão orçamentária. A gente vê delegacias que não têm escrivães, que toquem os inquéritos, né, usando o vocabulário que normalmente a gente utiliza, né, que vai tocar o inquérito, vai fazer o inquérito andar. Né, delegacias que têm única e exclusivamente se voltado para os crimes em flagrante. Então, se alguém foi preso em flagrante, faz lá o registro daquela ocorrência, o boletim de ocorrência e tudo mais. E os casos que estão sendo investigados simplesmente ficam parados. Né? Então, esse é um fenômeno complicado. E na Polícia Federal, que a gente tem uma imagem diferenciada por conta da Lava Jato, e tem que se lembrar também que eles têm uma limitação de pessoal. Por conta da Lava Jato, também muita coisa está parada, que não é Lava Jato.
Sim. Né?
Então, o que eu vejo é que...
Falta estrutura.
Falta muita estrutura, sabe? Tem pessoal muito gabaritado, tem pessoas muito talhadas, né, para esse serviço, só que a estrutura com que o Estado, né, dispõe hoje é muito pouca. O que é, na verdade, um erro estratégico enorme. Um erro estratégico enorme por quê? Porque, através desses procedimentos, muito dinheiro poderia ser reavido.
Uhum.
Né? Então, uma coisa acabaria compensando a outra. Sei lá, seria a mesma coisa que nós não aplicássemos dinheiro na estrutura da Receita Federal. Seria um erro, né? Porque justamente a Receita vai atrás do dinheiro que está sendo eventualmente sonegado, né?
Doutor Francisco, e para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor, como que é formalizada a acusação desses crimes de corrupção no sistema judiciário brasileiro, assim, em linhas gerais?
Bom, não existe muita diferença em relação a outros crimes, né? Então, eles são basicamente a mesma estrutura. Nós temos uma investigação preliminar, que pode ser um inquérito, mas que pode ser um processo administrativo no Banco Central, por exemplo, pode ser uma CPI. Existem diversos mecanismos de investigação preliminar, inclusive uma investigação preliminar por parte do Ministério Público diretamente, como o Supremo Tribunal já autorizou, né? Dessa investigação preliminar, o Ministério Público colhe provas que sejam suficientes para oferecer uma denúncia. Então, a denúncia vai ser a peça que inaugura, que começa a ação penal. Há um juízo, né, preliminar por parte do juiz que vai julgar aquela causa, se tem elemento suficiente para haver uma ação penal, recebe essa denúncia e aí a pessoa vai ser citada, ou seja, começa efetivamente o processo e a defesa dele. Aí tem oitiva de testemunhas, produção de prova, até sentença. Depois da sentença, nós já não temos mais nenhuma espécie de produção de provas, mas sim as fases recursais, né? Então, o recurso de apelação para o tribunal, o recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, que basicamente vai verificar se a lei aplicada foi bem aplicada. Não existe um revolvimento de provas, ou seja, a gente não vai analisar de novo a prova, só vai verificar se a lei foi bem aplicada, e o Supremo, através do recurso extraordinário, que vai verificar se a Constituição foi bem aplicada. Então, esse, em linhas gerais, é a forma como o processo se desenvolve, não só nesses crimes, mas em todos os tipos de crime. Não há uma diferença muito grande em relação aos procedimentos de crimes de corrupção e dos procedimentos de crimes normais, né? E aqui, de novo, a gente volta para aquele problema da falta de estrutura, né? Porque nós temos hoje uma demora muito grande, e isso é algo que é reclamado por toda a sociedade, a demora. E aí nós vemos, assim, algumas iniciativas pelo menos questionáveis, né? Como, por exemplo, aumentar o prazo da prescrição. Ou seja, ao invés de nós atacarmos as causas, nós vamos nas consequências, né? Qual que é a causa? A causa é a demora. A demora de quem? A demora não é do advogado nem do promotor, porque o maior prazo possível que um processo fica na mão do promotor ou na mão do advogado é de 15 dias. Então não são esses 15 dias que vão fazer com que o processo demore 4 anos, 8 anos, 10 anos. Evidentemente que é a estrutura do Poder Judiciário. E aí, de novo, o Poder Judiciário não tem estrutura suficiente para dar conta do volume de processos, né? Então eu sou... inclusive radicalmente contra essas propostas que vêm sendo debatidas e trazidas pelo Ministério Público do aumento do prazo prescricional. Por quê? Porque só vai fazer com que as coisas demorem ainda mais. Sabe? O raciocínio de quem está do servidor público ali. Não, já que eu tenho mais tempo agora, eu posso inclusive demorar mais. Ou seja, é um remédio que talvez não tenha o efeito que a gente está imaginando. A gente tem que atacar as causas, né? Vamos dar estrutura, vamos fazer com que os processos sejam mais céleres. E, de fato, quando há um interesse no sentido assim, de prioridade, como acontece com a Lava Jato, as coisas caminham rápido, como a gente tem visto, não é? As sentenças são proferidas rápidas, as apelações são julgadas de forma rápida. Eu vejo, desde que eu tenho 15 anos da advocacia, eu vejo que desde que eu comecei a advogar, o nosso Tribunal de Justiça é muito mais rápido hoje do que era anteriormente, muito mais rápido. As causas são julgadas de uma maneira muito mais rápida. Não tem processo, uma apelação criminal que demore mais de 6 meses, por exemplo, para ser finalizada no segundo grau. Agora, o STJ e o Supremo Tribunal Federal estão absolutamente assoberbados, né? Não existe. Tem habeas corpus, questão que está lidando com a liberdade das pessoas, que demoram mais de um ano e meio para ser julgada a liminar. Então, um pedido que tinha que ser julgado em 2-3 dias. Uhum. Então, a gente está com desbalanço, no meu modo de ver, assim, uma estrutura deficitária no primeiro grau. O segundo grau tem funcionado de uma maneira boa e os tribunais superiores assoberbados. Tudo isso eu estou falando, óbvio, da esfera criminal, que é onde eu trabalho e o que eu conheço, né?
Uhum. Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o Dr. Francisco Monteiro Rocha Júnior. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre crimes de corrupção. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E, doutor, nós escutamos muito hoje em dia na mídia a palavra doleiro. Para os nossos ouvintes entenderem melhor, o senhor poderia explicar o que significa esse termo?
Bom, esse é um termo que acabou virando um termo pejorativo, né? Que evidentemente existem pessoas que trabalham com câmbio, troca de moedas, né? Real para dólar e vice-versa, que é uma profissão lícita e é importante que isso seja dito regulamentada pelo Banco Central, o sistema financeiro no Brasil, ou seja, todas as agências que tratam do dinheiro, vamos assim dizer, como bancos, seguradoras, resseguradoras e assim por diante, elas são bastante regulamentadas. O sistema financeiro brasileiro, inclusive, é modelo no mundo. Agora, existem, evidentemente, como em qualquer profissão, né, as pessoas que acabam tentando utilizar de atalhos normalmente ilegais para ganhos que são indevidos. Então, quando a gente está falando de doleiro, nessa acepção a qual você está se referindo, são pessoas que basicamente fazem o quê? Elas recebem valores em dinheiro aqui e disponibilizam esses valores na moeda que você quer, no país que você quer, sem que haja um controle por parte das instituições formais. E aí eu estou falando Banco Central, o que acaba constituindo uma evasão de divisa, né, porque é uma coisa diferente da sonegação fiscal, que é o não recolhimento dos impostos, que também é um dos objetivos da utilização do doleiro. E, em terceiro lugar, a lavagem de dinheiro, ou seja, você fazer com que o dinheiro apareça em outro lugar, você vai escamotear, você vai criar uma situação para legalizar o dinheiro, tirando ele daquela fonte espúria que foi da onde ele veio, como, por exemplo, estamos tratando aqui da corrupção, né? Então, você recebe um dinheiro de corrupção, R$1 milhão, R$2 milhões, o que você vai fazer? Tem ainda algumas pessoas, a gente está vendo um caso recente lá em São Paulo, de um promotor de justiça, inclusive, que teve a ousadia de depositar o dinheiro na própria conta pessoal. Então, mas essa não é uma técnica que hoje em dia se espera Sim. que um acusado acabe utilizando. Claro, tem muita gente que ainda confia na impunidade, confia que não vai uhum. acontecer nada, mas tem muita gente já com suas precauções. E essas precauções têm envolvido essa figura do doleiro, né? Basicamente para essas três figuras. Eu vou sonegar imposto. Como que eu vou sonegar imposto? Vou ficar com esses 3 milhões aqui? Eu não tenho o que fazer. Uhum. Porque hoje nós temos regulamentações do Banco Central que qualquer movimentação estranha você tem que comunicar o COAF, que é a instituição que tem como meta principal fiscalizar a lavagem de dinheiro. Então, se você chegar numa concessionária para comprar um carro lá por 70 mil à vista em dinheiro, vai ser comunicado ao COAF aquela operação, porque é uma operação diferenciada. Né? O segundo, voltando para explicar um pouco melhor, uhum. né? A segunda modalidade de utilização dos doleiros vai ser para sonegação fiscal. Eu não quero pagar imposto de uma operação lícita, Sim. né? Então, uhum. vamos imaginar uma compra e venda de um imóvel. Os imóveis tiveram uma valorização muito grande a partir de 2008, 2009. A pessoa adquiriu aquele imóvel lá em 2005, quer vender hoje em 2016, vai pagar 34% de imposto, que é o teto, né, na pessoa jurídica. Um imposto, imagine a gente falando aí de 1, 2 milhões, que é os valores do nosso exemplo, 34% de 2 milhões são 600, 700 mil uhum. Reais. Né? Então, eu não quero. Então, você entrega esse dinheiro para um doleiro e ele disponibiliza isso lá na Suíça, aonde você quiser, uhum. em Hong Kong, na China, e aí lá você pode, né, utilizar para outras hipóteses.
Doutor Francisco, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação no programa de rádio da Amapar do Senhor e até uma próxima vez.
Tá ótimo, eu que agradeço, foi uma satisfação.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.